Está no ar o programa Resenha Econômica, com Raíssa Depps e Matheus de Jesus. Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O objetivo principal deste programa é o de transmitir a você, ouvinte, informações relacionadas à economia. Teremos também a função de difundir conhecimento e, sobretudo, traduzir criticamente conceitos que envolvem o chamado economês. Conceitos esses que interferem no nosso cotidiano.
Para tanto, o programa Resenha Econômica constará de uma variada programação que prevê uma série de atividades, dentre as quais pode-se destacar entrevista com economistas, cientistas sociais e outros pesquisadores em temáticas variadas do Brasil e do exterior, explicações e traduções em linguagem acessível de conceitos chaves da economia, análise crítica de informações e discussões envolvendo a conjuntura econômica mundial, nacional e também local.
No programa de hoje, falaremos sobre o importante índice econômico, divulgado recentemente e que vem sendo fonte de debates em todo o país. O Produto Interno Bruto, o famoso PIB, que, em 2012, cresceu 0,9%. Antes de falarmos sobre essa taxa de crescimento, vamos esclarecer algumas noções básicas sobre este indicador. Afinal de contas, do que se trata o PIB? O que ele significa? Quais suas características? Quais as qualidades e insuficiências deste indicador tão falado e comentado por todos?
Em primeiro lugar, o Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do território do país em um determinado período de tempo. No caso brasileiro, ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e é um importante indicador para analisar a atividade econômica do nosso país. Mas como ele é calculado? Sua principal forma de cálculo é através da soma do consumo das famílias, dos gastos do governo e dos investimentos, bem como das exportações brasileiras e das importações. Repetindo, o IBGE soma então o consumo total, os gastos totais do governo, os investimentos, mais exportações menos importações.
Bom, vamos falar agora um pouco mais sobre alguns desses itens. O que é o consumo das famílias? O consumo das famílias é o gasto das famílias com bens e serviços. No Brasil, este índice tem grande influência na composição do PIB. E os investimentos? Referem-se aos investimentos que podem ampliar a capacidade produtiva do país. Ou seja, quanto maior é a taxa de investimento, maior é o potencial de crescimento do país. Eles são, portanto, importantes para a criação de emprego e renda para a sociedade. Só para termos ideia de como estão os investimentos no Brasil, em 2012, a taxa de investimento brasileira foi de 18,2% do PIB nacional, enquanto no México foi de 21,5%, na Colômbia, 24,1%. E na China, 45,4% do PIB. Ou seja, temos que avançar neste quesito.
Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente.
Já os gastos do governo, além de manter a máquina pública e ofertar serviços para a população, incluem os gastos em infraestrutura. Mas, prestem atenção, eles não incluem gastos com salários, pois estes estão no consumo das famílias, na outra rubrica que falamos anteriormente. Vale notar também que, como cada país tem uma estrutura e dinâmica econômica diferentes, uns desenvolvidos, outros subdesenvolvidos, as variações do PIB entre as nações podem ser diferentes em função de muitos fatores, tanto internos quanto externos, refletindo questões estruturais, crises, por exemplo, e conjunturais.
Fantástico.
No Brasil, o PIB atualmente tem mais interferência do consumo familiar e dos gastos do governo. Os investimentos, as exportações e importações tem tido menos peso. Embora muito utilizado por especialistas para medir o crescimento do país, o PIB é alvo de críticas por parte de vários economistas, demonstrando algumas insuficiências, dentre as quais, primeiro, a sua incapacidade de medir o desenvolvimento econômico de um país, que inclui, por exemplo, seu bem-estar social. Ou seja, o PIB capta a produção da riqueza de um país, mas não diz quem está se apropriando dessa riqueza, se ela está concentrada ou não, se os trabalhadores se beneficiaram deste crescimento ou não, e até mesmo saber se este crescimento representa melhorias em setores como educação, saúde, remuneração da população. Não inclui também a remuneração financeira e os efeitos negativos sobre o meio ambiente. Neste sentido, o PIB serve de parâmetro para os estudiosos da economia, mas não podemos esquecer que ele também tem fragilidades que devem ser levadas em consideração. Que país é esse? Que país é esse?
Que país é esse? O PIB tem variado de maneira significativa ao longo dos anos no Brasil. Cresce em determinados períodos e decresce em outros. Por exemplo, em 2009, a taxa de crescimento do PIB brasileiro foi negativa em 0,3%. Isso mesmo, a economia diminuiu de um ano para o outro. Então, se crescemos pouco em um ano, como em 2009, qualquer melhoria no consumo, nos gastos e no investimento do governo traduzirá em resultado positivo para a economia no ano seguinte. Portanto, o efeito estatístico também é importante de ser observado. Mas, já em 2011, novamente o PIB diminuiu, totalizando apenas 2,7%, retraindo ainda mais em 2012, com 0,9%. Essas variações nos indicam o que alguns economistas qualificam que o crescimento econômico do Brasil é como o voo da galinha. Ensaia voar, mas não consegue. Temos um pequeno voo, um crescimento pequeno e instável. Não decola de vez. Isso faz com que a população do país fique ainda mais prejudicada, pois não crescer ou crescer pouco acaba se traduzindo em pouco trabalho e pouca renda. Alguns estudos chegam mesmo a indicar que teríamos que crescer cerca de 5% ao ano, para somente absorver aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, por exemplo, desconsiderando os que já estão desempregados. Mas quando comparamos o nosso resultado de 0,9% em 2012 com de outros países, como os chamados BRICS, por exemplo, Rússia, Índia e China, temos a dimensão de que é preciso reverter nossa situação. A China cresceu pouco este ano, em relação aos anos anteriores, mas mesmo assim, sua taxa de crescimento foi de 7,8%. A Índia cresceu 5% e a Rússia 3,4%, bem acima, portanto, do 0,9% do Brasil. No México, o crescimento foi de 3,9%. Por outro lado, outros países também não tiveram taxas de crescimento significativas, como a África do Sul, com 2,5%, e o Japão, com 1,9%. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nosso desempenho ruim tem origem doméstica, interna, e está associado a problemas estruturais históricos, como estradas precárias, portos sem capacidade, aeroportos desestruturados, o que prejudica a atividade produtiva e provoca deficiências econômicas.
Por outro lado, temos que lembrar também da instabilidade econômica internacional, da crise em que vivemos e da política econômica interna, que por suas altas taxas de juros, por exemplo, acabam impedindo um crescimento econômico mais estável. Mas isso é papo para outro programa. Cabe aqui agora apenas indicar que, se continuarmos neste ritmo, as projeções feitas para o período de 2011 a 2013 indicam que o Brasil terá uma taxa média de crescimento do PIB de apenas 2,4%, ficando atrás da maioria dos países latino-americanos, como Venezuela, Paraguai, México, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru. Precisamos, então, pressionar as autoridades responsáveis pela condução da política econômica, para que isso não aconteça e não prejudique ainda mais o povo brasileiro.
Finalmente, esperamos que tenha ficado claro para você, ouvinte, que o fato de termos taxa de crescimento do PIB maiores e crescentes é, por um lado, bom para a economia, mas, por outro, o simples crescimento, se não acompanhado de distribuição de renda e riqueza, não promoverá o desenvolvimento econômico e o bem-estar social para todos. Esperamos que, com essa breve explicação, você, ouvinte, tenha compreendido um pouco sobre o PIB, desvendando e traduzindo a linguagem do economês para o português. Este programa é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFS, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFS.